Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Campeão. Ele quer conhecer muito bem o universo, né, ficcional.
Pois é. Ó, sim. O Paulista faz duas perguntas e já pode responder. Se a Aninha ou a Marina é namorada do Franjinha, nenhuma delas é, mas ele gosta da Marina.
Isso, ele gosta da Marina, que a gente não mostrou ainda, mas ela aparece na história. Em todas as prévias a gente não mostrou ela por um motivo muito específico, que a gente sabia que se nas prévias do Cid a gente mostrasse ela como ela tá na história, haveriam vários questionamentos que, quando você tá no contexto da história, você entende, mas se você visse só a imagem solta ali, visse que ela é Marina, poderiam ter pessoas reclamando. Mas ela é uma figura bastante presente na história, sim. A Aninha também aparece bastante, um pouco, bem menos, tem um papel bem menor na história, mas ela também tem sua importância na história, e o relacionamento dela com o Titi também.
O Bidu não tem destaque nenhum, quer dizer, ele aparece, mas não tem um destaque, assim. Daí tem uma outra pergunta do Texas aqui, que pergunta, que é um cara do Texas, aparentemente, se fosse fazer um gibi policial, você faria em cores ou preto e branco?
Acho que se eu fosse fazer um gibi policial, faria em cores ou em preto e branco. Eu gosto muito de trabalhar com cores. E no Franjinha, inclusive, eu acho que foi onde eu soube trabalhar melhor. Dar o clima de cada cena. As cenas no quarto dele, falando no rádio, à noite, todas elas têm um clima específico, de acordo com o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, a primeira vez que ele conversa com o rádio, que o rádio responde e eles têm uma trocazinha, as luzes estão acesas, é uma troca meio imediata ali, são só duas páginas e acabou. A segunda, que é quando o Franjinha começa a se abrir com ele, é uma cena, acho que se não me engano, de 8 páginas, e o Franjinha se abre bastante com ele, a luz está toda apagada, é uma cena toda azul, que é uma coisa bem mais intimista, bem mais solitária e tudo mais. Aí a conversa toda vai sendo conduzida por essas cores, por esse momento. O Franjinha está conversando com ele primeiro sentado, aí chega um momento que o Franjinha pega o rádio, deita na cama, como se fosse um divã, e estivesse falando com um terapeuta ali sobre questões internas dele. Ele deita e se abre bastante ali. Tem um outro momento em que o quarto está iluminado só pelo abajur. Então eu acho que eu soube trabalhar com cores melhor do que nunca. Eu faria uma história policial provavelmente colorida, mas se eu fosse trabalhar terror 100%, eu faria o máximo, até para homenagear o histórico de quadrinhos de terror do Brasil, faria o máximo para fazer um quadrinho em P&B mesmo, bem, bem cru assim, sabe?
E a gente tá falando disso, você já pensou em fazer uma história de terror, assim?
Eu já pensei num suspense, não seria um terror, seria mais suspense, que é um gênero que eu tô doido pra trabalhar, até porque grande parte dos estudos que eu fiz em 2020 foram voltados pra suspense. Então é uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito de trabalhar, se não em quadrinhos, talvez em cinema. Oi, mas...
Você já chegou a ler aquele livro Hitchcock do Truffaut?
Não, ainda não.
É o bate-papo do Hitchcock com o Truffaut. Se você ler esse livro, você vai fazer alguma coisa de suspense. E o cara, mesmo? Ele... Sério, eu achava suspense legal. Eu li esse livro, cara, é tão... Puta, é muito legal, cara. Ele falando assim, tipo, qual que é a diferença do suspense pro susto, né? Então, ele falou, ó, susto é um casal estar conversando e uma bomba explodir.
Ah, essa da bomba é um clássico. Cara, tá no meu
suspense,
estudo, essa da bomba.
Isso. Suspense
é mostrar pro espectador.
E você mostrar a bomba. Isso tá nesse livro.
Exatamente. Cara, suspense é uma coisa que me fascina muito, assim, e eu tenho muita vontade de escrever. E essa coisa da bomba é muito legal, porque tem esses dois jeitos de você lidar e criar suspense. Uhum. Que é mostrando o espectador sabendo mais do que os personagens que estão ali, né? O espectador sabe mais do que ele, você vai criar esse suspense no espectador. Né, a cena que você está falando é um casal, eles estão conversando, tem uma bomba debaixo da mesa, eles não sabem disso, mas você, o espectador, sabe. Então você fica lá, né, tenso para aquilo, é tipo o bebê de Rosemary, assim, né? Isso. Você sabe, você tá vendo ela toda inocente, confiando no marido e naquilo, e você sabe a merda toda que tá ao redor. E tem outro jeito também, que eu acho fascinante, assim, que um exemplo legal é como o Jordan Peele trabalha no Corra, que é quando você, o espectador, e o protagonista, os personagens sabem o mesmo tanto de coisa. O Corra teve uma situação muito específica, e ele é um filme muito interessante de você se sentir na pele do protagonista, e te coloca nisso de um jeito maravilhoso, principalmente quando você chega no final do filme, e você acontece uma coisa, e você, normalmente na sua vida, você ficaria aliviado quando essa coisa acontece, mas como você tá tão na pele do protagonista ali, quando essa coisa acontece, quando as pessoas chegam na cena, você fala, nossa, agora fodeu tudo.
Fodeu sabe? Tudo.
Cara, e é o Corra tem uma cena muito específica que tá acontecendo as merdas e a gente, como espectador, sabe a mesma coisa que ele. Ou seja, nada. Você só fica confuso do que tá rolando no filme. E aí eu lembro que eu tava assistindo com minha esposa, assim, sentado na cama, não foi no cinema nem nada, e acontece uma cena específica dessas assim que você não entende nada, e eu lembro de eu me ajeitar na cama, assim, virar pro lado e falar assim, que diabos tá acontecendo aqui? E na mesma hora, o protagonista vira pra namorada dele dentro do filme e fala, que diabos tá acontecendo aqui? Sabe, que isso mano. É muito incrível você ter esse poder. Isso eu não sei se eu conseguiria fazer, acho que não, mas a coisa do espectador saber mais do que os personagens, eu acho que eu consigo, eu acho que eu confio em mim pra isso.
E, cara, mas isso daí eu acho uma ideia sensacional, assim, se tu fizesse um álbum teu com, sabe assim, porque os últimos anos, eu não sei, o que eu tenho acompanhado de você agora, a Graphic MSP, né, encerrou a jornada lá do Valente, que já faz já um tempinho isso, eu não sei que com outros projetos, assim, você tá desenvolvendo, o que você tá bolando aí?
Por enquanto, desenvolvendo propriamente dita assim, o processo, não. Mas tem ideias na minha cabeça e tem pessoas com as quais eu já conversei. Eu tenho, sim, uma ideia para um suspense policial medieval. É, tipo, uma coisa meio Caso Evandro Fantástico Medieval, assim, sabe?
Tipo O Nome da Rosa, assim.
É, tipo O Nome da Rosa. Só que mais fantástico, mais fantástico. Mais criaturas, assim, rolando também. Mas bem policial, bem, de certa forma, pé no chão, assim. Então eu tenho essa ideia, tem um amigo meu que eu já conversei com ele pra ver se ele ilustra, e eu não sei como é que isso seria quadrinho, ou seria mais livro, eu tinha pensado mais em livro com ilustrações feitas de uma forma diferente, que elas conversassem de um jeito legal, e não que as ilustrações fossem só uma redundância em relação ao que tá, exatamente, ao que tá escrito ali. Ideias eu tenho, daqui a pouco eu vou ter tempo, então eu vou ver qual desses projetos que eu tenho na minha cabeça que eu vou botar para acontecer primeiro, sabe? E esses que não dependem de mim só, esse, por exemplo, eu penso em outra pessoa para escrever. Depende, desculpa, para desenhar. Então depende de como vai estar também o momento dela ali. Então vamos ver, mas eu tenho ideias. Tenho ideias, sim. Suspense é uma coisa que eu... Suspense policial é uma coisa que eu quero trabalhar.
E você já tinha trabalhado desse jeito aí de fazer roteiro para outra pessoa desenhar? Porque você... Eu sempre associo você com a ideia do desenho, né?
É. Eu fiz muito pouco, histórias curtas só. O primeiro que eu fiz foi o Pequenos Heróis, foi o roteiro do Estevão Ribeiro, e eu desenhei. A continuação Futuros Heróis também. Teve um quadrinho que fizeram em homenagem ao Noel Rosa, em que eu trabalhei roteiros de outras pessoas, desenhando e escrevi. Inclusive tem uma história que eu escrevi e a Lu desenhou, uma história que a Lu gosta bastante. Uma história toda muda. Eu gosto bastante dela também. A gente queria lançar ela até como se fosse um livrinho assim, infantil e tal. Mas em larga escala, um projeto grande, isso nunca aconteceu. Eu sou bem ciumento assim, com as minhas coisas.
Acho que...
Será?
Vamos ver se ele volta.
Caiu?
Ah, caiu.
Deu uma
quedinha. Você falou tá assim, ó. Eu sou muito ciumento com as minhas coisas e... Daí travou.
Ah, tá. Eu sou muito ciumento com as minhas coisas, assim, então eu gosto de desenhar. Quando eu gosto de um roteiro que eu escrevi, eu quero desenhar ele, obviamente. Mas esse outro projeto é um que desde o início eu pensei pra esse amigo meu desenhar. Então, até o fato dele ser um suspense, de possivelmente ser um suspense policial medieval, tem muito a ver com o que esse cara desenha, com o trabalho dele. Então seria é natural pra mim escrever isso pra ele desenhar. É uma coisa que desde o início eu já penso no traço dele. Então... Seria legal, mas nunca fiz nada assim grande nesse sentido, seria o primeiro.
Tá. E assim, como que é... Não, peraí, tem uma pergunta aqui antes, ó. Se você acha que os quadrinistas indie ganharam leitores novos vindo da Maurício, e se no meio dos indie tem a galera que fica de mimimi por você ter feito uma graphic?
Nossa, que pergunta boa. Até que horas a gente pode ficar aqui?
O tempo primeiro, é todo seu.
Primeira pergunta mais fácil e menos polêmica. Eu acho que sim, eu acho que as graphics ajudaram o mercado indie, independente, sim. Eu acho que não tem erro, sim, porque elas trouxeram leitores de volta, né? Elas trouxeram leitores que só liam Turma da Mônica e apresentaram para eles um novo universo de quadrinhos. A grande maioria dos brasileiros só leu quadrinhos na infância, só leu quadrinhos na Turma da Mônica. A gente que lê quadrinho até hoje é uma bolha deste tamanhozinho, cara. Uhum. Quem lê quadrinho nacional é uma bolha menorzinha dentro dessa mini bolha. Então, assim, quando você abre pro universo do Maurício e chama essas pessoas, é óbvio que eles vão procurar outras coisas. O Arte Alien fica cheio e muita gente ali conheceu coisa por causa das Graphic MSP. Com certeza. Apresentou o trabalho de muita gente ali. É, então, ela foi uma ótima vitrine. E a Graphic MSP é uma história que é uma evolução em relação às historinhas normais da turma, mas é uma coisa assim, também não é um V de vingança, não é uma coisa assim que a gente quer fazer uma coisa para um nicho muito específico, intelectual e tal. A gente quer fazer essa ponte mesmo. A gente quer pegar a pessoa que só leu quadrinhos da infância, parou na Turma da Mônica, aí começou a ler Graphic agora e essa pessoa vai procurar os Watchmen da vida dela depois, sabe? Não adianta a gente chegar, primeiro, a pessoa nunca leu quadrinho na vida, toma um quadrinho super complexo, intelectual, que não é assim, né? Uma pessoa que nunca leu quadrinho, você vai dar Calvin, você vai dar Bonnie, você vai dar umas coisas que mais fáceis de ler, que são muito boas e mais fáceis de ler. E eu acho que a Graphic funciona mais ou menos assim também. A gente dá o nosso melhor, a gente faz o nosso melhor, faz histórias que a gente acredita nelas, que são verdadeiras e tudo mais. Eu posso falar muito seguramente que eu sempre dou o meu melhor nos meus trabalhos. É, eu sou bem inseguro, assim, bem inseguro pra não... Eu acho muitas vezes que o meu melhor não é suficiente, então eu sempre vou fazer ele pra tentar ser suficiente. E o Franjinha é o disparado meu favorito, assim, é o disparado onde eu acho que eu fui mais bem sucedido em roteiro, em desenho, em cor, em tudo, assim, e no todo também. Em plot twist. E no todo também, né, no produto como um todo. Então acho que as graphics se ajudaram, sim, o mercado independente, e sim... Tivemos muita torcida de nariz quando as graphics saíam. Tinha gente que, não vamos obviamente citar nomes, mas o FIC de 2013, que foi o FIC em que... 2013 foi o ano que saiu Laços. Uhum. No FIC de 2013, o Valente começou a sair pela Panini. Durante o FIC, chegou a primeira caixa de Valente, que era lançada independente antes, da Panini. E foi anunciada também a continuação, Lições, no painel da MSP do FIC também. Então, assim, aquele FIC, teve uma amiga muito querida que virou pra minha esposa, assim, pra Paula, e falou, fala pro Vitor tomar um banho de sal grosso depois do FIC, porque tá feio o negócio aqui pra ele, sabe? E tinha estandes que a gente não podia entrar. A Lu entrou em estande que ela foi expulsa de lá, porque os quadrinhos deles não eram pra ela que faz Graphic MSP. Eu entrei em stand e teve gente me entregando todos os quadrinhos do stand, falando, você vai comprar tudo, né? Porque agora você ganha em dólar Mônica, então você vai comprar tudo aqui agora, né? Então a gente passou a ser chamado de os famosinhos e coisas do tipo nessa época. É, teve, 2013 foi bem assim. Isso foi se diluindo à medida que mais gente foi fazendo graphic, que as graphics foram virando uma coisa mais normal dentro do meio, e até gente que tratou a gente mal, já tratava a gente bem, tratou a gente mal nesse FIC de 2013 e já voltou a tratar a gente bem depois. Já virou uma coisa, um tratamento normal. Parou de ser essa coisa, vocês e a gente. Já voltou a ser nós de novo, sabe? Então, teve muito, principalmente no início. Hoje acho que tem bem menos, mas ainda existe. Mas bem menos do que em 2013.
Mas isso é bem estranho, né, esse comportamento. Assim, uma coisa meio, sei lá, parece coisa de ego. De não faz sentido assim, né?
É, porque em 2010 a gente tava vendendo o Zine de R$2 no Rio, e aí era tudo ótimo, todo mundo era legal com a gente, todo mundo queria ajudar a gente e tudo mais. E aí chegou 2013, tipo, 3 anos depois, a gente era os famosinhos, e as mesmas pessoas que ajudavam a gente em 2010 viraram o nariz pra gente de um jeito meio feio, assim, na época. Que nem eu falei, essas mesmas pessoas, a grande maioria, tem gente que não gosta de mim, nunca gostou e nunca vai gostar, e tá tudo bem, tá tudo certo. Gente que gosta de mim e não gosta do meu trabalho, tudo bem, tudo certo também. O que eu achava estranho era esse comportamento de, enquanto vocês estão fazendo o zine de R$2, ótimo. É, mas agora vocês estão fazendo o trabalho pro Maurício, vocês são vendidos. A gente tá fazendo o mesmo quadrinho que a gente sempre fez, sabe? Nosso quadrinho independente, ele não era um quadrinho maior de 18, não tinha putaria, não tinha nada demais, era um quadrinho com a nossa cara, o que a gente continuou fazendo desde sempre, desde o início até hoje a gente faz isso. quadrinho com a nossa cara. Não é porque ele é independente que ele tem que ser proibido e ter um desenho diferente. A gente nunca fez quadrinho assim. Então a gente não teve nenhuma mudança. Falar, ah, eles foram vendidos, eles faziam quadrinho assim antes e agora estão fazendo assim. Não, nosso quadrinho sempre foi aquele mesmo. Tanto dentro do Maurício quanto independente.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.